hoje aqui estamos fazendo essa entrevista com ASRock e comigo estão aqui a Ruby Chen e o César Pasqualini. Eles são os representantes da ASRock para o Brasil. A Ruby fica no escritório, na matriz da ASRock em Taiwan, e o César fica em São Paulo, aí no Brasil. E eles estão aqui, vão fazer um bate-papo com a gente sobre ASRock, sobre o mercado brasileiro. E hoje nossa entrevista é um pouco interativa, né? Porque a gente postou no Facebook que a gente ia fazer essa entrevista e vários leitores mandaram as perguntas, né? E a gente vai fazer essas perguntas. E aqui eu queria também deixar aqui um aviso, né? Pedir desculpa que eles são da área de vendas e marketing, né? Então teve muita gente que fez pergunta técnica cabeluda que teria que ser feito para pessoas de engenharia, que não é o caso hoje. Então, é só pedindo já desculpa para quem fez umas perguntas aí mais técnicas, que a gente não vai responder elas, porque não são as pessoas apropriadas para responder essas perguntas mais avançadas. Então, oi Ruby, oi César, e queria que vocês contassem um pouco a história da ASRock, né? Porque comparada com os outros fabricantes de placa-mãe, a ASRock é uma empresa relativamente nova, né?
Oi todo mundo, eu sou Ruby Chen, eu venho de ASRock de headquarter de Taiwan. Acho que eu vou deixar César responder as respostas para ficar mais claro, porque eu sou estrangeiro, né? Com certeza. Então César vai responder melhor.
Não, fica tranquila. Pessoal, meu nome é César Pasqualini, eu cuido da área comercial aqui no Brasil. E a ASRock é realmente uma empresa dentro do mercado mundial, ela tem 12 anos, né, esse ano. É uma empresa relativamente nova que já conquistou terceira posição no mundo, né? E em alguns locais a gente é primeiro, como Coreia, como...
Japão.
Coreia e Japão, perfeito. E nos Estados Unidos, que é o mercado dos principais do mundo, nós somos segundo, né? Então é uma empresa relativamente nova. Se você olhar o logo da ASRock, as primeiras duas letras, o AS, vem realmente da ASUS. É uma empresa fundada pela ASUS em 2002. E eu acho que o ponto principal que todo mundo pergunta é: ah, a ASRock é a segunda linha da ASUS?
Pois é, todo mundo tem essa impressão, né?
É, então, na realidade, a classificação que a gente coloca é o seguinte: não que a ASRock foi ou é a segunda linha da ASUS. A ASRock foi, sim, fundada pela ASUS em 2002 para entrar no mercado de entry-level. A ASUS queria entrar nesse mercado, queria competir. Ela tinha uma grande concorrência, principalmente na época, com a ECS.
Biostar também.
Biostar, ECS, PC Chips. A ASUS precisava entrar sem danificar o nome da ASUS. A ASUS já tinha um nome que tem hoje no mundo, o qual ela achava que ela deveria entrar nesse mercado sem danificar o nome. E com esse nome, com esse brand que ela tinha, com essa marca, ela não poderia entrar num custo menor e diminuiu o nome. Então ela criou uma outra marca para competir nesse mercado. Não necessariamente quer dizer que ela fez um produto de segunda linha. Ela criou somente uma segunda marca para poder reduzir os custos e poder trabalhar nesse mercado. Então criou-se esse, ficou estigmatizado aqui no Brasil, até na grande parte do mundo, que nós éramos segunda linha da ASUS.
Tudo bem, então a ASUS fundou a ASRock, né, para explorar esse mercado mais entry-level no início. Mas vocês não estão mais focados só em produto entry-level, né? Quer dizer, isso aí foi no início, mas aí depois vocês expandiram, não foi isso?
Em 2008 a ASRock lançou ações na Bolsa de Taiwan, né? Foi quando houve a cisão com a ASUS, e a partir daí a ASRock já vinha com uma linha, entrando na linha middle e high-end, e a partir daí ela teve todo o desenvolvimento que ela tem hoje.
Então quer dizer, hoje não tem nenhuma relação formal da ASUS com a ASRock, ou tem ainda?
Gente está com Pegatron hoje em dia. A ASRock pertence a Pegatron, mas não tem nada a ver com ASUS mais.
Para deixar bem claro, o Pegatron é um grande CM, né? Fabricava toda a linha de ASUS e depois toda a linha de ASRock. Quando houve essa cisão, essa separação, nós ficamos com a Pegatron, pertencemos à Pegatron, e a ASUS ficou independente e viramos concorrentes.
Isso.
Então a Pegatron é até conhecida no Brasil por grandes integradores como uma das maiores empresas que fabricava grandes kits CKD de notebooks, de outros produtos. E a partir daí nós ficamos concorrentes, e aí começou um desenvolvimento maior da ASRock.
Beleza. Então vamos mudar um pouquinho de assunto, quer dizer, falar um pouco mais de mercado, né? Quer dizer, vocês conseguiram bastante mercado e tudo mais, mas para o usuário final, qual a diferença de comprar uma placa-mãe da ASRock e uma placa-mãe de um concorrente, né? Quer dizer, de uma MSI, de uma Gigabyte, de uma ASUS, ou quer que seja, né? Por que um usuário deveria escolher uma ASRock e não uma placa-mãe de outro fabricante? É a pergunta aí do leitor Anderson Perotti.
Tecnologicamente falando, eu acredito que todos sejam muito semelhantes, tá? É, a diferença que a gente costuma aplicar é o seguinte: a Zoc é uma empresa que basicamente ela é especializada em placa-mãe. Nós temos hoje 4 grupos de produtos, né? Nós fabricamos as placas-mães normais, as placas-mães de desktop, placas-mães industriais, placas-mães de servidores, e fabricamos alguma linha de PC top e também alguns outros produtos, tá?
Mas enfim, basicamente placa-mãe, né? Que nem os outros grupos que tem placa-mãe, placa de vídeo, notebook, disco óptico.
É, isso, tem tudo hoje. Então eu costumo falar que é o seguinte: a Zoc é uma empresa 100%, a gente é focado em placa-mãe. Então todo e qualquer desenvolvimento novo, quando a gente trata principalmente de chipset, porque nós fabricantes de placa-mãe, dependemos muito do lançamentos das novas tecnologias que os fabricantes de processadores fazem. E as novas tecnologias e tendências mundiais a nível de alguns segmentos, como gamer, como entusiastas, como o pessoal que trabalha com gráficos, overclock. Então a gente faz muito trabalho nesse desenvolvimento. Com relação a falar por que escolher um modelo ou outro, a gente principalmente fala dos features, seriam softwares, né? Aqueles softwares especiais que são feitos com relação à concorrência. Todos nós temos os seus exclusivos, temos os básicos, muitos trabalham aqui na linha da Intel, cada um, todos têm mais ou menos uma linha que a Intel disponibiliza, né? alguns recursos que a placa permite, que o chipset permite, e nós temos os especiais. Como a ASUS tem os que só eles têm, a Gigabyte ou qualquer outro concorrente tem, né? O mais importante é dizer que, por exemplo, nós, quando focamos um segmento, e no caso hoje da Zoc, que a gente foca vários segmentos, a gente procura não só ter, como a gente tem engenheiros, técnicos especializados, com pessoas que são especializadas nesse segmento. Então nós trabalhamos, por exemplo, na linha de overclocking. Nós temos placas específicas para overclocking, para pessoas que são aficionadas, que são profissionais de overclock, e nós temos pessoas lá dentro. Além dos nossos engenheiros, nós temos um campeão mundial que trabalha para a Zoc, que no caso é o Nikshi, que ajuda esse desenvolvimento. Na área de gamer, a gente tem, por exemplo, o Fatality, que já tem uma parceria com a gente de muitos anos, o Jonathan Fatality, que é uma pessoa que já foi 14 vezes campeão mundial. Então, quando a gente faz o desenvolvimento numa placa, a gente tem o suporte dessas pessoas.
Ô César, voltando aqui então para a questão dos features, né, de software que vocês têm e que são exclusivos, né? Teve alguns leitores que perguntaram para a gente, o Cássio Vinícius e também o Caio Mendes, perguntaram se você podia explicar quais são esses recursos que vocês têm e que ninguém mais tem, ou que é coisa exclusiva da Zoc, que vai dar, vamos dizer assim, um diferencial, né, pro seu produto.
Tem alguns softwares que a gente tem, por exemplo, que ele chama Keymaster, né, que melhora a pontaria do sniper, né? Ele mexe na taxa de repetição, no retardo de repetição da tecla. Então ele transforma aquele teclado e aquele mouse que você tem mais limitado, que não é aqueles mouse de gamer, não é aquele teclado top de linha. Você consegue tirar aquele defeito que tem no seu mouse e no teclado e deixar ele mais rápido e deixar ele mais preciso.
Aqui eu quero falar alguma coisa sobre as Zoc Cloud também, porque quanto na linha 8 a gente já tem Home Cloud. O que Home Cloud tem? No seus mobile, seu celular, pode alinhar pela internet no seu computador da casa, em qualquer momento. E você pode pegar os arquivos. E agora, hoje em dia, é linha 9. A gente está com um componente muito forte. Por isso, chamamos Super Alloy. Agora, Home Cloud, que chama as Zoc Cloud. A gente usa melhor interface, melhor o modo mais conveniente. Até 2 pessoas podem usar mesmo PC. Uma pessoa usa em casa e outra usa o seu tablet na fora e pode mexer no mesmo momento. Então, para falar tecnologia nova, cada dia é diferente. Mas a Zoc sempre pensa o que a gente pode fazer para nossos usuários. Quando o nosso concorrente já está pensando o que eles vão querer fazer, ASRock já está pronto.
Então, principalmente nessa linha do cloud, que ela falou que chama ASRock Cloud, né, que é uma nuvem própria da ASRock, ao qual nós oferecemos uma assinatura de um ano, né, para essas pessoas. A pessoa, lógico, nessa ASRock Cloud, a pessoa tem a possibilidade de acessar todos os seus arquivos, né, na nuvem, arquivos de fotos, de vídeo, streaming, biblioteca de mídia. Então você consegue fazer bastante a partir de vários dispositivos, né, laptops, tablets, celulares, você consegue acessar o seu, principalmente o seu PC. Quando ela fala de Super Alloy, né, a gente está falando de componentes especiais. Algumas bobinas que a gente tem, que ela aumenta até em 90% a saturação da corrente. Então, só terminando essa parte diferencial, nós temos porta de mouse Fatality. Essa é uma porta super exclusiva nossa.
Então, beleza. Vamos mandar então para o próximo assunto? Então, a Ruby falou para mim que a ASRock está fabricando placa-mãe no Brasil, é verdade?
Isso, perfeito. Nós fabricamos hoje uma linha que parece que não tem fim.
Não, e parece que ela está me falando que não é só o modelo mais básico, né? Estão com vários modelos, né? Se você puder falar um pouco mais sobre isso, seria legal.
Isso. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem 13. Quando a gente fala em linha nacional, que a gente fala linha com PPB, né? A gente caracteriza ela como uma placa básica. Por quê? Porque exigem volumes maiores. Cada fabricação, cada container nosso é em torno de 14, 15 mil placas. Então tem que ser de volumes maiores. Até essas nossas placas de entrada, de Intel, por exemplo, ou até AMD, a gente tem muito desses softwares que foram feitos para a linha middle e high-end incorporados nele.
Então, já que vocês estão fabricando placa-mãe no Brasil, tem alguns leitores perguntando, né? O Luiz Antônio, o Luiz Guimarães, perguntando se vocês têm... como é que é o procedimento de RMA no Brasil? Se vocês têm centro de reparo no Brasil? Como é que funciona isso?
Sim. Nós temos um centro de RMA de reparo em São Paulo. Toda e qualquer placa ASRock oficial no Brasil é feito o reparo nesse centro em São Paulo. Agora, toda e qualquer placa que entra no Brasil e que foi fabricado para a ASRock, também é feito o reparo no Brasil. A única diferença de uma coisa para outra é o seguinte: as placas fabricadas no Brasil e as placas importadas pelo canal oficial, ela tem perante os distribuidores que tem com seus revendedores, que tem com seu usuário final, a gente dá tanto RMA, tanto reparo, quando não do conserto, a gente dá o crédito para esse distribuidor, que é repassado para a revenda, que é passado para o usuário final. A única diferença de um produto que venha para o Brasil por um outro meio, que não importa, chegando para a gente que esse produto é nosso, ele vai vir para o nosso RMA, nós vamos tentar consertá-lo. Se não houver conserto, esse é o único meio que a gente não dá crédito.
Beleza, e qual é a garantia que vocês estão dando hoje?
A gente dá uma garantia de um ano.
E diz uma coisa, César, quais são os produtos que vocês têm hoje disponíveis no Brasil? Né? Se o ouvinte aí, o leitor que quiser comprar produto ASRock, o que ele encontra hoje no mercado?
Placas AMD para M3 e AM3+, para a linha FM1, mais dois modelos de AMD para a linha FM2. Na linha Intel a gente tem a linha H61, também a linha B75, nós temos outra, a linha H81, e agora nós estamos lançando a linha também de placas Betrayal, que é essa linha nova da Intel. Da linha importada, a gente está tendo um grande sucesso com toda a linha da Intel Z87, toda a linha da AMD 900, e como tivemos com 970, 980 e agora 990. A linha da Intel, nós lançamos simultaneamente toda a linha 97, então a gente já tem no Brasil Z97, H97, 990FX, a gente já tem toda essa linha de AMD e Intel. Lógico que a linha nossa, a gente tem mais de 150 modelos de placa. Então a gente procura trazer para o Brasil, através dos nossos distribuidores, os produtos mais de ponta. Porque aquele negócio que achar que o brasileiro tinha que ser o último no mundo, ao contrário, a ASRock tem uma visão hoje, o mercado brasileiro ele é simultâneo com o mercado internacional. Então tudo que a gente tem de novidade em Los Angeles, que é lançado em Los Angeles, em menos de uma semana a gente já tem disponível aqui no Brasil. Lógico que depende da disponibilidade do nosso distribuidor importar também, né? Então também tem essa, né? Mas a gente está fazendo isso daí hoje.
E qual a lógica que vocês usam para escolher quais produtos vêm para o Brasil? Por que eu estou perguntando isso? Porque ainda existe Como você mencionou, né? Ainda existe no Brasil uma mentalidade de que brasileiro só quer comprar produto barato, entendeu? E de entrada. Então, às vezes, eu não sei se você percebe isso mudando, como é que é isso, porque nos meus papos, às vezes, com alguns fabricantes, às vezes com o usuário final, quer dizer, eu converso com todo mundo, né? Desde do fabricante, com o usuário final, e muito fabricante fala para mim, poxa, Gabriel, eu estou com dificuldade de vender para o Brasil porque o distribuidor só quer importar produto entry-level, mas os usuários querem high-end, né? Então a gente fica numa situação complicada.
Na realidade, hoje, o que eu estou escolhendo, eu foco mais na área de gamer. Porque hoje, a área de gamer cresceu bastante no mercado, muito, muito. Então, quase todas as linhas gamer que a gente lançando no mercado, tem 80% eu deixei no Brasil. E na parte de overclock, sim, ano passado a gente entrou alguma coisa, mas eu já diminuí bastante esse ano, porque o povo não fica muito focando a área de overclock. Então, ele já saiu na minha lista. Overclock também, na verdade, ele é uma placa bem mais custo, né? Ele fica mais caro. Então, se a pessoa não foca nessa área e pede ele comprar, não tem razão. Então, ele saiu na minha lista. E eu também escolhi alguns modelos, vamos supor, linha 97, H97, ou seja, A88 de AMD. Essas linhas, eu também escolhi algumas placas que, alguns motivos é, ele ganhou prêmio no outros mídias. Significa que ele é uma placa muito útil. Essa é uma razão. E outros, vamos supor, alguns que fica mais entrada de high-end. Eles podem usar no integrador também. Então, os produtos que eu escolho é baseado assim.
Não, e o principal, viu, é o que a gente pode dizer. A gente tem até uma vantagem que a gente não dá muita opção para o nosso distribuidor, porque como a gente foca todo o nosso mercado através da nossa filial de Los Angeles, a qual é a nossa Morrow House, que faz toda a distribuição do material para as Américas, a novidade chegou, o lançamento mundial nos Estados Unidos é lançado no mesmo dia. Então, a troca do nosso estoque, a troca da nossa linha em tecnologia, ela é feita simultânea nos Estados Unidos. E para o Brasil, quando entrou simultâneo nos Estados Unidos, mesmo o distribuidor querendo alguns modelos antigos, já não chega nem a ter mais, entendeu? Então, nesse ponto, a ZOC tem muito disso. A gente não joga para cá o que sobrou no resto do mundo. Porque a gente sabe que também que não vai vender.
Bom, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar que eu não perguntei?
A ZOC é uma empresa que veio para ficar. A ZOC entrou num mercado muito disputado, numa época muito difícil, né? Do mundo, não só do Brasil, como do mundo, mas que está mostrando que a gente trabalhando devagar, trabalhando com calma, sem aquela pressão de querer fazer só por fazer, mostrando o nosso produto. A gente tem conseguido adquirir para o mercado e conseguindo mostrar para o mercado que a gente tem muito para dar e muita linha importante. Eu acho que isso é o principal. E a gente ouve. Eu acho que esse é o ponto principal da ZOC. A gente ouve o mercado e está trazendo e está conseguindo ter aqui no Brasil tudo o que está sendo pedido. Então, tudo que se perguntar hoje de linha, de placa-mãe, nós temos no Brasil.
A gente vai planejar mais e a mais eventos para ficar mais perto com nossos usuários. A gente também está criando uma interface no Facebook para a gente trocar ideias com nossos usuários. E qualquer suporte que o usuário está querendo te procurar, a gente já está pronto.
Então, à disposição, que o pessoal continue procurando a gente pelo Facebook, continue tirando as dúvidas. Agradecemos a oportunidade de vocês de poder esclarecer isso para as pessoas. E estamos à disposição. Dentro do possível, claro, a gente vai estar sempre à disposição. Precisando, é só me procurar que vai me encontrar também em bastante canais por aí.
Eu que agradeço aí a participação de você, César, e de você, Ruben.
Muito obrigada pela oportunidade, né?